Bom dia, senhora presidenta Namélia. Bom dia, senadores e senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, nos assiste pela TV Senado. Eu queria fazer um registro aqui, senadora Namélia. A gente tem tido várias manifestações sobre a economia brasileira de forma muito pessimista, que nós vivemos uma das piores crises da economia que nós já tivemos na nossa história, de que nós não temos solidez nos nossos pressupostos macroeconômicos, que a presidenta Dilma entregou uma economia cambaleante, que não tinha responsabilidade fiscal, enfim, sempre o pessimismo tomando conta, e eu não tenho dúvidas que foi essa leitura pessimista da economia que também colaborou muito para que a gente estivesse vivendo hoje esse processo de afastamento da presidenta Dilma. Como nós temos dito e repetido por diversas vezes, não é um impeachment com base no que a Constituição prevê, embora tenha rito o processo, mas nós sempre questionamos o conteúdo disso e temos nos manifestado de que esse impeachment é um golpe porque ele não encontra base e sustentação no que dispõe a Constituição e também no que dispõe toda a legislação brasileira sobre essa situação. E eu não tenho dúvidas que a questão da economia foi algo preponderante, inclusive a forma como a imprensa tratou, a oposição nessa casa tratou, os comentaristas, de que nós vivíamos uma das piores crises da economia da nossa história. E isso não é verdade. Verdade que temos uma crise econômica, verdade que temos uma crise política, mas nós não vivemos a pior crise da economia brasileira e nem o país está sem condições de se recuperar. E eu falo isso porque eu queria fazer um registro aqui nessa casa. Ontem, no jornal Folha de São Paulo, tivemos uma matéria em que o título é "Em meio à crise, livro sustenta otimismo com o Brasil". Um novo livro sustenta uma visão positiva sobre o Brasil. E esse otimismo foi debatido ontem e duramente questionado, inclusive, por intelectuais, num evento que o jornal Folha de São Paulo fez. O livro chama-se Brasil em Transição: Crenças, Liderança e Mudança Institucional, e coloca o país na rota do desenvolvimento. É um livro feito por três professores brasileiros. Ele foi lançado, não foi lançado aqui ainda, foi lançado nos Estados Unidos, nós não temos uma versão em português, mas tem uma visão muito interessante e muito otimista do desenvolvimento do Brasil. Para os autores, o Brasil enfrenta uma crise grave, sem ter entrado em colapso. E, ao contrário, fortalece instituições que se mostram capazes de manter o país no rumo. Eles defendem que não apenas o país está hoje melhor do que jamais esteve, como não há indícios de que em 15 anos não estará muito bem. Ou seja, nós conquistamos uma situação de desenvolvimento social e econômico no país, na visão dos autores, muito melhor do que nós já tivemos ao longo da nossa história. E isso nos remete a um futuro positivo. O Brasil, segundo eles, parece ser uma dessas exceções, um dos poucos países dos últimos 100 anos e dos próximos 100 anos que fará a transição para se tornar desenvolvido, afirmou o coautor Bernardo Miller, que é um economista aqui da Universidade de Brasília, que, aliás, acho que o Senado da República poderia fazer convite a esses professores para que viesse fazer uma exposição exatamente da tese que defende em uma apresentação do livro. O argumento deles é que, após a ditadura militar, formou-se um acordo em favor da inclusão social como um valor. Somou-se ao consenso, que os autores chamam de crença, também uma intolerância ao descontrole inflacionário, que selecionou outro valor dominante: a responsabilidade fiscal. A crença na inclusão social fiscalmente responsável seria, então, para os pesquisadores, o fator capaz de colocar o Brasil, após uma longa transição, no seleto clube das nações ricas. A inclusão que houve no Brasil não tem paralelo, sustentou outro professor, Marcos André Melo, da Universidade Federal de Pernambuco e coautor da obra. O Brasil foi pioneiro na inclusão do trabalhador rural em todo o mundo desenvolvido. A expansão de benefícios e do gasto social foi de tal monta que, mesmo em um contexto de responsabilidade fiscal, levou ao aumento de 11 pontos percentuais da carga tributária em relação ao PIB em 10 anos. É óbvio que teve questionamentos, mas teve também muitas concordâncias. Talvez apenas a Suécia, nos anos de 1950, tenha tido uma expansão dessa magnitude. E por que eu acho importante, presidenta, senadora Ana Amélia, fazer esse registro aqui? Primeiro, para mostrar que nós construímos uma perspectiva de desenvolvimento para o país. E não é pouca coisa eles afirmarem que o país, o Brasil, é um dos únicos países que vai ter condições de se tornar uma nação desenvolvida nos próximos anos, porque trabalhou com dois aspectos que são relevantes para o equilíbrio da economia: a inclusão social e a responsabilidade fiscal, ou seja, que sustenta hoje aquilo que nós chamamos de um desenvolvimento para que o país possa melhorar ao longo dos próximos anos. E eu falo isso porque, na realidade, o que nós estamos vendo hoje, além de uma crítica à política de desenvolvimento econômico e social adotadas pelos governos do presidente Lula, pelo governo da presidenta Dilma, também um ataque ao que a Constituição de 88 trouxe de direitos sociais, de inclusão, que, aliás, os autores se referem a isso, né, ao grande pacto, colocar a inclusão social como valor na sociedade brasileira, nós vemos hoje um ataque a isso e uma descrença no país. E um discurso do governo interino de que tem que fazer ajustes para poder recuperar a economia, poder recuperar os pressupostos da base do desenvolvimento econômico, mas que, na realidade, na prática, atacam os dois pilares de sustentação que os autores aqui falam que foi importante e fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Atacam a responsabilidade fiscal e atacam a inclusão social. Ontem, o fato do governo ter noticiado o déficit que quer para o orçamento de 2017, 139 bilhões, omitindo que 55 bilhões das receitas são receitas que ainda dependem de aprovação do Congresso Nacional ou de efetiva realização, mostra exatamente que esse governo não tem responsabilidade, não tem com a responsabilidade fiscal o seu maior valor. E também não tem com a inclusão social. Como é que pode um governo prever para 2017 um déficit de 139 bilhões? Na nossa LDO, que veio para cá em 2016, a previsão de déficit para 2017 era de 65 bilhões. E eu lembro que foi um escândalo quando isso foi colocado na LDO, que a presidenta Dilma não tinha responsabilidade fiscal, que não ia cuidar para que tivesse equilíbrio fiscal do orçamento, mas ela também não colocou para 2017 receitas pendentes de aprovação do Congresso Nacional. Quando colocou para 2016, que nós fizemos a alteração da meta fiscal aqui no final do ano passado, todo mundo criticou. Não quiseram aprovar as receitas que eram condicionadas. Pois bem, agora esse governo manda 139 bilhões de déficit para 2017 com receitas condicionadas de 155 bilhões. Então, Vossa Excelência disse ontem, senador Lindbergh, que na realidade o déficit é de 194 bilhões. Né? Por que não 199, quase 200 bilhões? Porque não tem justificativa você mandar uma receita condicionada. E é bom lembrar que eles criticaram muito quando a presidenta Dilma colocou no orçamento de 2016, por exemplo, receitas que dependiam de aprovação do Congresso Nacional ou de medidas que ela estava tomando no âmbito do Poder Executivo. Disseram que aquilo não contava e que tinha que ter realismo fiscal. E colocaram o déficit de 2016 para 170 bilhões. E o mais incrível é que ontem o ministro da Fazenda, o ministro Meirelles, disse que graças a ele, ou graças ao realismo da equipe financeira, da equipe econômica, o déficit não tinha chegado em mais de 270 bilhões de reais. Tinha ficado em 139. Ora, foi essa equipe econômica, foi esse ministro da Fazenda que fazia diversas críticas à condução da política econômica da presidenta Dilma. E mais do que isso, dizia que era um absurdo ter déficit da maneira como estava sendo previsto no orçamento. Aliás, quando ela mandou para cá em 2015 o orçamento de 2016 com a previsão de um déficit, a crítica foi muito grande. Ela teve que recolher o orçamento e, de novo, apresentar um orçamento que não fosse deficitário. Agora parece que nada está acontecendo. Ou seja, o governo apresenta, com essa equipe econômica dita austera, 139 bilhões de déficit para 2017, 55 bilhões de receita pendente de aprovação legislativa ou de realização por porque tem que ter medidas administrativas e está tudo bem. Então, eles estão impactando um dos pilares que foi fundamental para o desenvolvimento do país, que é a responsabilidade fiscal. E dizer que a presidenta Dilma não foi responsável fiscalmente é uma mentira. A presidenta Dilma fez ajustes importantes no orçamento. Em 2011, nós contingenciamos 50 bilhões do orçamento da União. Em 2012, foram mais 50 bilhões. Em 2013, 30 bilhões. Em 2014, que nós começamos a ter problema com o déficit. Mas por quê? Por conta de despesas de folha de pagamento, de previdência social, de programas de inclusão? Não, pela conta de juros. Nós tivemos um crescimento exponencial da nossa conta de juros. Em 2012, os juros respondiam por 4,7% do PIB. Agora, em 2015, 2016, vão responder por 9%. É óbvio que isso tem um impacto e que isso também tem um impacto e que isso também vai trazer um déficit para as contas do governo. Agora, a presidenta jamais mandou para cá um déficit descontrolado. A outra coisa que é muito interessante, que também ataca um dos pilares do que hoje sustenta a política de desenvolvimento do Brasil e que os professores dizem que é fundamental para que o país entre nas economias desenvolvidas, é a inclusão social. Porque as medidas estruturantes que esse governo está tomando não são medidas estruturantes para fazer uma distribuição de renda no país. São medidas estruturantes para retirar direitos dos trabalhadores, para retirar direitos da população mais pobre do povo brasileiro, da parte mais pobre do povo brasileiro. A reforma da Previdência, por exemplo. O que quer a reforma da Previdência? Aumentar a idade mínima, colocar homens e mulheres na mesma situação e desvincular o salário mínimo com o aumento real dos benefícios previdenciários. Isso vai ser uma catástrofe, porque o que garantiu a inclusão social no Brasil não foi o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa importante, que deu complemento de renda, é um programa que ajudou, sem dúvida nenhuma. O que melhorou a inclusão social no Brasil foi uma política correta de salário mínimo. Um salário mínimo com condições de que a pessoa, de que a família, adquirisse aquilo que é mínimo para suas necessidades de sobrevivência, foi ter uma política de reajuste real e esse salário mínimo estar vinculado aos benefícios previdenciários. Hoje, 80% dos beneficiados com a Previdência ganham salário mínimo. Então, imagina nós desvincularmos o ganho real do salário mínimo. Que efeito isso vai ter nas pequenas economias? Que efeito isso vai ter nas cidades? Que efeito isso vai ter no comércio? Que efeito isso vai ter nos serviços? Vai ser uma tragédia, não só para os aposentados, mas também uma tragédia para a nossa economia, para o desenvolvimento regional. Hoje, a aposentadoria é fundamental para isso. E aí eu queria fazer uma referência muito especial aqui ao que os autores falam, que o Brasil foi pioneiro na inclusão do trabalhador rural em todo o mundo desenvolvido. E foi pioneiro, inclusive, na questão previdenciária do trabalhador rural. E tinha muitas críticas, quando foi discutido na Constituinte de 88 e depois regulamentado, que o trabalhador rural deveria ter benefício previdenciário, mesmo não tendo feito o seu aporte na Previdência, não tendo contribuído. E isso foi fundamental para que a gente resgatasse da miséria no campo milhares de trabalhadores, milhares de famílias. Obviamente que isso também é uma política que será questionada. E nós vamos retirar direitos de uma parcela mais pobre da população. Então, nós vamos retroceder na inclusão social. Eu gostaria de saber por que esse governo está fazendo um déficit que está fazendo. Porque se não é para aplicar no social, se é para cortar os programas, para revisar direitos, vai investir aonde? Vai investir no pagamento dos juros. Os maiores juros do planeta estão aqui no Brasil e vai fazer esse esforço fiscal para pagar essa conta. Então, nós podemos estar caminhando para um retrocesso sem tamanho no nosso país. O exemplo disso é a PEC, que está aqui para ser discutida, que limita a despesa orçamentária, colocando como teto da sua correção a inflação. Ora, se nós temos como um dos valores maiores a responsabilidade fiscal e ela está ligada, inclusive, ao equilíbrio inflacionário, ao combate ao descontrole inflacionário, quer dizer que nós vamos fazer um esforço para ter uma inflação menor. Pois bem, se nós só vamos corrigir as nossas despesas pela inflação, e aí a despesa exceto juros, exceto financeiras, as despesas com os programas sociais, as despesas com a área de saúde, de educação, se nós só vamos corrigir pela inflação, mesmo o país crescendo, arrecadando mais, nós vamos manter essas despesas quase que praticamente estagnadas, porque acredito que nós vamos fazer um esforço enorme para colocar a inflação na meta. Mas eu pergunto, e para onde vai a diferença que nós temos em relação, então, à correção da inflação e o crescimento da nossa arrecadação e o crescimento da nossa economia que nós estamos apostando? Nós vamos fazer economia para quê? Para pagar o serviço da dívida. É para isso que nós vamos fazer economia, para ter uma dívida menor em relação ao PIB. É importante? Claro que é importante, mas qual é o patamar de relação dívida-PIB dos países desenvolvidos? Qual é o patamar de relação dívida-PIB dos Estados Unidos? Será que temos que fazer um esforço tão grande? Nós já fizemos isso. No governo do presidente Lula, por exemplo, nós tivemos uma das menores relações dívida-PIB de toda a nossa história. E no governo da presidenta Dilma também não estourou. Apesar de dizerem que há um descontrole, a dívida bruta brasileira hoje é menor em relação ao PIB do que era a dívida bruta ou dívida líquida na época do Fernando Henrique Cardoso. É isso. Mesmo dizendo que nós estamos numa grande crise econômica, os nossos indicadores econômicos são muito melhores do que os indicadores econômicos que nós tivemos no último governo do PSDB. Então, como dizer que nós aprofundamos a crise econômica no país, que não teve responsabilidade fiscal? Teve responsabilidade fiscal, sim, e, sobretudo, teve responsabilidade social com inclusão. Foi isso que fez com que o país desenvolvesse, que fez com que o Brasil fosse diferente de outros países em desenvolvimento e que dá perspectiva a esses autores de dizer que o Brasil é um dos poucos que realmente vai atingir uma condição de país desenvolvido no quadro global da economia que nós temos. Então, eu queria, senadora Ana Amélia, deixar registrada essa matéria. Acho que ela é de grande relevância para a gente fazer uma reflexão sobre a economia brasileira. Ontem nós tivemos um debate aqui muito acalorado com o senador Cristóvão, com os senadores que estavam no plenário, foi muito bom. Pena que fomos interrompidos, o senador Álvaro Dias não quis que o debate continuasse. Estou pensando que na CAI a gente deveria fazer esse debate, porque nós temos dados muito importantes sobre como nós estávamos há 20 anos em termos de desenvolvimento econômico e social e como nós estamos hoje. E quais são as perspectivas que nós temos? E que a crise que nós estamos passando no Brasil hoje, não é uma crise que vai desestruturar a economia brasileira. Ou seja, nós não entramos em colapso, nós estamos numa crise, mas o Brasil tem fundamentos, tem condições, construiu ao longo dos últimos anos, não só dos governos Lula e Dilma, mas também a partir do advento da Constituição de 1988, bases concretas para se desenvolver, porque apostou, como disseram os autores aqui, em dois pilares, na responsabilidade fiscal, mas na inclusão social. Porque ele diz o seguinte: mesmo tendo responsabilidade fiscal, nós fizemos uma inclusão social que requereu do país um aumento na carga tributária de 11 pontos percentuais do PIB. É verdade, mas olha o que isso significou para a economia brasileira e para o futuro da nossa economia para ter um desenvolvimento sustentável. Então, acho que esse debate nós precisamos fazer, sob pena de a gente estar com um discurso falso sobre o desenvolvimento econômico do país e ter ataques como esse que nós estamos tendo nos nossos pressupostos de economia e de política social. Ou seja, apostar num déficit público e apostar numa reforma estruturante em cima dos direitos da população brasileira.